Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu estava ouvindo agora a frase deixada como mensagem da Joana de Ângeles, da nossa irmã Joana. Aí eu pensei, não é que ela sabia que eu ia falar exatamente isso? Aí fiquei pensando, olha só, que interessante falar sobre renovação. E renovação tem a ver com o que eu produzo, com o que eu faço. Ontem, eu produzo hoje. E aquilo que eu faço hoje, preparo amanhã. E é mais ou menos isso que nós vamos falar hoje. Para começar mesmo a nossa fala, eu vou contar uma história. Professor que é professor gosta de história. Né? É isso aí. E essa história, ela é muito conhecida nos meios de trabalhos motivacionais, né? É a história da águia. Eu sei a história total, direitinho, mas eu vou ler porque fica mais legal, eu acho, a leitura, né? Então vamos falar sobre a águia. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Ela vive cerca de 70 anos. Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar uma decisão muito difícil. Aos 40 anos, suas unhas estão compridas e flexíveis e já não conseguem mais agarrar as presas das quais se alimenta. O bico, alongado e pontiagudo, se curva. Suas asas tornam-se pesadas em função da grossura de suas penas, porque estão envelhecidas pelo tempo. Já se passaram 40 anos do dia em que a jovem águia lançou o voo pela primeira vez. Hoje, a experiente águia, voar já é bem difícil. Nesta situação, ela tem duas alternativas somente: deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher em um ninho que esteja próximo a um paredão, um local seguro de outros predadores, e de onde, para retornar, ela necessite dar um voo firme e pleno. Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o seu bico contra a parede até conseguir arrancá-lo, enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Pacientemente, ela espera o nascer do novo bico, com o qual irá arrancar as suas velhas unhas. E com as novas unhas, ela passa a arrancar as suas velhas penas. Após 5 meses, ela está renascida. Sai para o famoso voo da renovação, certa da vitória e de estar preparada para viver então por mais 30 anos. É no mínimo interessante se pensar que nós estamos falando de renovação. Então, renovar é tudo, fazer tudo novo, melhorar, né? Mudar, se a gente for pensar no ser humano, novas atitudes, mudança interior, evolução, não é mesmo? Então, de acordo com o Livro dos Espíritos, a questão 778, Allan Kardec pergunta para os espíritos: o homem pode regredir até o estado natural? Se a gente pensar que o homem precisa se renovar, então Kardec deixou essa pergunta para os espíritos e eles foram categóricos. Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado da infância. Se ele progride, é porque Deus quer assim. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. E nós sabemos que a lei do progresso está no conjunto de leis morais que a gente conhece. Então não tem como. Aí começa a nossa reflexão. A gente está num processo evolutivo desde que chegamos aqui. E se tem uma coisa que não dá para fazer, é retroceder, é regredir. A gente só pode avançar, mas pode estacionar também. Eu posso dar uma parada. Agora, regredir, não. Então a gente pode até pensar, será que a renovação espiritual é um produto de ensinamento? É para pensar. Mas a gente precisa também saber que essa renovação espiritual está latente, está germinando em todos nós, em todos os seres. E esse progresso, esse processo e esse progresso, ele chega devagarinho, sabia? É interessante que, de uma forma poética, no livro, traz mais ou menos assim, que o progresso da humanidade chega gradativo como o dia vai escondendo a noite, devagarinho. Mas aí, a gente tem que pensar também que nada vem de graça, nada vem de nada, não, do nada, né? Todos os caminhos que nos levam à nossa renovação, sempre vai aparecer alguma coisa nessa caminhada, né? E a gente às vezes acha coincidência, né? Ou mesmo algum acontecimento que a gente não consegue entender e explicar. Na verdade, o que a gente precisa ir pensando e prestando bem atenção são que esses acontecimentos são experiências imprescindíveis para o nosso crescimento e que nós mesmos atraímos. Porque elas se encaixam perfeitamente no exato ponto do meu processo de crescimento, do que eu preciso aprender, né? A psicologia junguiana denomina, né? Ela trabalha com essa palavra coincidência de uma outra forma. Jung diz que há muita sincronicidade na nossa vida, que esses fatos que ocorrem, que a gente acha que é coincidência, não são, né? Trata-se de sincronicidade, mas a gente vai um pouquinho mais longe, porque se a gente pensar na sincronicidade sob os princípios da fé espírita, a gente pode concluir que, na verdade, trata-se de intervenção divina. Vamos pensando. Tudo isso aqui é para a gente refletir. Muito bem. Mas tem uma certeza que a gente tem que ter. De tudo o que nos acontece, tem, primeiro, um objetivo profundo, que é a renovação da alma. Segundo, tem um propósito, o bem comum. Então, agora, olha como A irmã Joana sabia do que eu ia falar. Eu vou ler para vocês o que eu fiz aqui. O progresso que atingimos hoje é compatível com o crescimento que tivemos ontem. O ontem preparou o hoje e este prepara o amanhã. Não foi isso que ela deixou?
Exato.
Olha só que legal. Então nós podemos concluir que a gente só tem um tempo para arrumar a casa. Hoje. Nós só temos o presente, o agora. Ontem já passou, amanhã não chegou, o que que sobrou? Hoje. Por isso que a gente tem que entender que tudo que acontece na nossa vida tem que ter uma razão. Uma razão de ser, né? Mas aí a gente pensa também que a gente nunca entende muito bem o que está por trás dos acontecimentos, dessas aspas, coincidência, né? A gente não consegue entender muito bem ainda. Mas uma coisa a gente tem que observar: nada acontece por acaso na nossa vida, como muitos de nós pensamos, né? Então nós estamos aqui, né, para um objetivo. E nós vamos avançando na nossa caminhada aqui reflexiva. As leis que nos regem contêm a onipresença, a onisciência e a onipotência divina. Essas leis são as mesmas para todos os membros do universo, mas ajustadas ao grau evolutivo de cada um. É perfeito. A gente que não entende, né? Então, querendo ou não, a gente vai progredir de qualquer jeito, porque é assim que Deus espera, que Deus deseja, né? Aí vamos avançando um pouquinho mais. Quem nunca passou por uma situação parecida com esta? Ah, eu estou pensando em alguém, de repente essa pessoa liga para mim. Dá um telefonema, passa um WhatsApp. Ou a gente encontra ela na rua. Acaso? Algumas pessoas já se livraram de acidentes fatais porque o despertador não tocou. Ou porque teve um mal-estar súbito e ela não saiu de casa aquele dia. Coincidência? Vamos mais longe. Quando a gente está passando por uma dificuldade muito difícil na nossa vida, e todos nós aqui presentes, todos temos essa história de situações difíceis que nós estamos vivendo, que já passamos, enfim. Aí, de repente, a gente encontra uma pessoa, justamente aquela pessoa nos dá uma super dica. Fala alguma coisa, eu fico, hã? Pronto, faz sentido, né? Ou a gente lê alguma coisa, ou a gente assiste um filme, ou uma frase, alguma coisa nos ajuda naquele momento. Sorte? Coincidência? Não. A palavra certa é sincronicidade. Então vamos lá. Por que será que tudo isso acontece às vezes na nossa vida? Para que a gente tome uma atitude, para empurrar a gente para uma mudança, para uma renovação necessária para todos nós, em determinados momentos da nossa vida. É só observar. O universo, o plano espiritual, fala conosco sempre. A gente só precisa ficar de olho e ouvido abertos para notar as coisas que chegam. E a gente precisa ter fé. Mas fé em quê? Em quem? Que tipo de fé? É uma fé maravilhosa, forte, em nós mesmos.
uma fé na vida, uma fé em Deus. Quando a gente pensa nas histórias, eu coloco como história porque eu trabalhei muito com criança, nas histórias que Jesus deixou para nós, nos exemplos que ele deixou para nós, como é que a gente não vai ter fé? Essa é a questão. E muitas vezes as pessoas desistem porque acham que para aprender, para crescer, para ser feliz, precisa sofrer. Tem que ter muito sofrimento. Nem sempre. Mas precisa de atitude. Precisa acreditar que a gente pode fazer diferente. Né? A gente precisa se permitir fluir com a vida. Entendendo que naquele momento eu estou passando por alguma coisa que está me impelindo a fazer uma mudança na minha vida. E aí a gente pensa, olha, cada tropeço que a gente dá na vida é necessário para a gente aprender. Só tropeça aquele que caminha. Teve um palestrante semana passada que falou isso. Delk, né, Delk? Só erra quem faz. Aquele que não faz nada, não erra. Porque não faz nada. Né? Então agora é a hora da gente aproveitar o tempo para prestar atenção nesse nosso presente e fazer alguma coisa. Né? Então olha só, mais um trechinho que foi colocado. A estrada por onde transitamos hoje é nossa via de crescimento espiritual e nos levará a entender melhor a vida no contato com as múltiplas situações que contribuirão com o nosso potencial em progresso. Traduzindo, é remar a favor da maré, qualquer que seja. Vamos para frente, né? Às vezes a gente toma um rumo errado, pega lá, comete um equívoco. É normal acontecer isso se a gente está querendo mudar, querendo avançar. É normal. O que não pode é ficar lá. Se a gente tomou uma atitude, alguma coisa equivocada, vamos corrigir. Pronto. Vamos aprender a lição. Tudo o que acontece, mesmo os equívocos, são educativos para nós. A longo prazo, a gente vai colecionando essas lições educativas na nossa vida. E é importante isso. Mas para que isso aconteça, nós temos que trabalhar um pouquinho a questão da culpa. Muitas pessoas acham que aconteceu alguma coisa errada, que cometeu um engano, alguma coisa que não deu certo, então começa. É assim mesmo. Eu sou culpada de tudo, eu não mereço ser feliz, não mereço nada da vida, tenho que ser castigado. E fica naquela lamentação, aquela nuvenzinha preta, aquele guarda-chuvinha preto, ó dia, ó azar. Lembra do Hardy? É assim. E aí a gente pensa assim, culpa? Será que existe culpa? Vamos pensar um pouquinho. Vamos trocar essa palavra. Existe sim responsabilidade pelos meus atos. Eu sou responsável por aquilo que eu penso, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu, como eu ajo. É isso que precisa ficar claro. E aí, como que a gente sai disso tudo? Olha a irmã Joana aqui. Ela sinaliza. Quanto mais você cuida dos seus pensamentos, palavras e atitudes, quanto mais você medita, ora e eleva o seu pensamento trabalhando para o seu autoconhecimento, mais vai se libertando dos julgamentos, comportamentos inapropriados que vivencia. Irmã Joana está falando isso para nós. Então, uma super dica vem agora. Como é que a gente sai dessa história? Bom, muito bem, nós temos que trabalhar muito o lado espiritual. nosso, né? Trabalhar no bem, se envolver com atitudes para o bem, porque aí a nossa energia também muda. E quando essa energia muda, a gente começa a atrair coisas boas para a nossa vida. Quando a gente está na mesma sintonia, alinhada com o plano espiritual, com aquilo que a gente aprende na casa espírita, o que que acontece? A gente começa a ter atitudes também mais elevadas e começa a sintonizar com pessoas e situações também mais elevadas. Aí a gente pergunta, né? Ou pensa, nossa, não é que é mesmo? Então, por que que eu estou aqui? Para quê que eu estou aqui? Aí a gente começa a ficar esperto, hein? Porque se a gente conseguir responder essa pergunta e refletir sobre isso, a gente vai lembrar de um negócio interessante. Carência atrai carência. Medo atrai medo. Falta de amor atrai desamor. Falta de amor. Mas também tem uma coisa, semelhantes atrai semelhantes, não é? Olha só. Então a gente precisa ficar atento a tudo isso, né? Sentir que a gente pode buscar essa evolução espiritual, né? E pensar nisso diariamente, mudar pequenas coisas no nosso dia. Olha, o Delke estava aqui na palestra passada e ele fez um comentário tão interessante que eu vou pedir licença para repetir. Aí ele achou uma situação na vida pessoal que ele era muito assim, afoito, nervoso no trânsito. De vez em quando ele, né, tem uns probleminhas no trânsito. Aí resolveu mudar. Falou, não, então agora em vez de eu, né, ficar bravo, eu vou fazer uma prece na hora que eu estiver frente ao trânsito, sendo fechado por alguém e tal. Aí ele deu um testemunho que ele começou a fazer. No primeiro dia, ele saiu com o carro, tinha um carro parado bem na frente, onde ele não podia passar. Aí, o que que veio? Filho de Deus, seja abençoado. Jesus, me acalme. Pronto, tirou o carro e foi embora. E assim foi. Aí ele percebeu, durante o trajeto da casa dele até o trabalho, que ele nunca tinha rezado tanto. Olha só, como que a mudança acontece. Então é todo dia um pouquinho. E a gente precisa ter força de mudar os nossos pensamentos para bons pensamentos. E a gente vai perceber a reação em nós. A gente começa a ficar diferente. Então, se a gente começa o dia orando, pedindo para que a gente possa ser melhor como pessoa, se a gente é impaciente, que a gente tenha um pouco mais de paciência, que a gente possa ser um instrumento, né? Que a gente possa fazer o bem. E a gente, quando for dormir, a última oração for, olha, que bom, hoje eu estou em paz. Eu não consegui tudo, mas consegui um pouco. Eu vou melhorar amanhã. Eu vou perceber que durante o dia, alguma coisa boa aconteceu. Não é verdade? Então, é essa a mudança. É essa a renovação da águia. Pensa bem. Né? Eu vou citar também, que eu acho que é pertinente, um recorte de uma fala do Wellington, que também esteve aqui. Ele citou Lucas, capítulo 11, versículo 34. Repara, pois que a sua luz, que a luz em ti não sejam trevas. Olha que alerta nessa passagem. Repara, pois, que a tua bondade não seja apenas cortesia. Repara na tua espiritualidade para que ela não seja simplesmente uma comoção.
Repara, pois, na sua verdade, para que ela não seja uma mentira disfarçada. É um chamamento e tanto, não é? Muito bem. Só assim, com essas reflexões pontuais, a gente pode entender que a renovação pode acontecer. Tanto pode e tanto deve. Cada um se responsabilizar em ser melhor. Tem uma frase do professor Mário Sérgio Cortella que eu tenho muita afeição. É um grande educador e eu admiro muito. Né? Faz parte do meu time que eu também sou uma educadora. E eu me espelhei muito nele. Aí ele diz assim, que a expressão mais inteligente, mais forte que existe para criar uma renovação, uma reinvenção, inovar a vida, inovar a capacidade, reforçar, é a expressão não sei. Não sei é uma expressão que inaugura o novo. Quando eu admito que eu não sei, eu vou procurar saber. Olha como que ele é danado. Então vamos ver. Voltando lá na águia. Né? Que será, que relação será que a gente pode fazer com ela? Né? Ela ensina muita coisa, mas uma das coisas mais importantes, talvez, será que na nossa vida, muitas vezes, a gente tem que se resguardar, se acomodar um pouco, por um tempo, para começar mesmo o processo de renovação. Aí a gente fala assim, algumas pessoas têm um comentário assim, ah, aquela lá, não sei o quê, precisa fazer terapia. Aí você vai na terapia, a pessoa volta e fala assim, uai, eu fui lá fazer a terapia. Mas o terapeuta não fala nada para mim. Mas ele ouve. Qual é o papel dele, não é? Da receita de bolo para você. É pensar de alguma coisa que você falou e falar assim, olha, Yara, sabe isso que você falou? Pensa nisso. Pontua. Porque se fosse para mostrar, fazer um receitinho como você tem que ser, faça uma receita lá e sai, não é? Então é isso. O que precisa mesmo para tudo isso, né? Esse resguardo, essa busca, né? E o que a águia mostra? Olha só, paciência. 150 dias de dor. Aguardar a hora certa para enfrentamento da gente mesmo. A águia enfrentou a possibilidade da morte diante da idade que ela atingiu. E nós? Fé, coerência, perseverança, recolhimento. Reconhecimento de que a gente pode, que a gente tem talento. E um compromisso profundo com a renovação. Então vamos aproveitar esse tempo. Vamos aproveitar. Não deixa passar, não. O nosso maior desafio, na verdade, é aceitar o novo, é a coragem. A olhar a dor que sentimos, olhar nos olhos e seguir lutando. Daí, olha só, segue a importância do nosso esforço cada vez mais para a gente ser uma pessoa melhor. Pensa, a humanidade toda está precisando de gente renovada. Pessoas renovadas. Mas é interessante, né? Quando a gente vem para a casa espírita, olha, já é um bom sinal. É um sinal que todos aqui estamos buscando um sentido para a nossa vida. Porque aqui, na casa espírita, a gente consegue perceber e vivenciar muito do que Jesus nos deixou como lição. A presença constante da espiritualidade em nossa vida. Isso acontece aqui. É só a gente estar esperto e atento.
Então,
nós podemos, aqui hoje, nós todos, né? A gente pode agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui junto, neste salão, aqui, agora. Né? E alinhavando, outra vez com esse educador do meu coração, professor Mário Sérgio Cortella. Olha só. Então, faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Forte, né? Aí eu pensei, já pensou que legal se eu me esforçar direitinho? Quando eu passar para o plano espiritual, alguém chega me receber lá, faz assim, valeu, hein? Você fez direitinho a lição. Ó, Yara, parabéns, você conseguiu. Ó, que lindo, se a gente puder esperar isso, ter essa crença maravilhosa, não é verdade? E aí, conseguimos entender um pouco mais o que é essa renovação. E agora, terminando, eu vou fazer a prece final e agradeço a atenção toda de vocês. Vamos serenando o nosso pensamento. E hoje, agora, eu preciso agradecer muito à irmã Joana, que me mandou um recado maravilhoso hoje. Esteve comigo, me inspirando, inspirando esta casa. Deixou uma frase que abriu a minha preleção. Fico muito feliz em dividir isso com todos vocês. A espiritualidade agindo entre nós, em cada um de nós. Jesus querido, obrigada por mais essa lição, que com certeza se traduz no seu abraço fraterno, que nós sabemos que quando a gente se aproxima, a gente até pode sentir o seu abraço, Jesus. Tão querido, tão significativo. E ainda aqui nesta casa abençoada, ainda temos a possibilidade de receber um presente tão lindo que é o passe, que nos renova, que nos acalenta, que nos acalma. Então, por tudo isso e por tudo mais ainda que a gente nem sabe, precisamos agradecer muito esses presentes todos. Muito obrigada. Fique conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Assim seja.
Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse @sejaCPS. Afinal, sua participação faz o CEAR acontecer.